Este é um podcast Rádio Comercial.
Debaixo da Língua.
Olá, seja bem-vindo ao Debaixo da Língua. Eu sou o Rui Maria Pego. Hoje temos um programa que pode ser um gatilho para pessoas que vivem ou viveram perturbações do comportamento alimentar. Deixa ao seu critério continuar a ouvir o episódio de hoje. O que é a anorexia nervosa? A bulimia, o binge eating. Tiago Duarte é médico-psiquiatra e tem-se notabilizado por falar destes temas de forma clara e sem alarme na imprensa.
A perturbação do comportamento alimentar é igual em 2024 ao que era em 1649.
Uhum.
Ou seja, as primeiras descrições do que é uma doença de comportamento alimentar mantêm-se. Uhum. A anorexia, a descrição clínica de uma anorexia, assim, a primeira descrição assim, mais extensa, nem se chamava anorexia nervosa, porque anorexia nervosa é a perturbação. Anorexia mais nervosa. Anorexia só é um sintoma médico. É a ausência de apetite.
Em Portugal, estima-se uma prevalência de anorexia nervosa na ordem dos 0,3% a 0,4%, ocorrendo 90% no género feminino. Nas redes sociais, o fenómeno de copycat, a imitação de comportamentos, tem aumentado a prevalência na pré-adolescência e em adolescências. Um artigo do Público, de 2018, relata que as perturbações alimentares provocaram 4.500 hospitalizações entre 2000 e 2014. Um em cada três doentes é hospitalizado mais do que uma vez. Que perturbações são estas que vivem do controle da fome? É possível debelá-las? A resposta é sim. Há luz do outro lado. Venha daí para mais um Debaixo da Língua.
Debaixo da Língua.
Começámos a falar agora sobre Banksy, que não seria se calhar a primeira coisa que eu poria em cima da mesa para falar com um especialista como tu. Tiago, bem-vindo ao Debaixo da Língua. Olá.
Olá, ora vivo.
Como é que estás? Estávamos a falar sobre o tempo que estiveste no Reino Unido, mas vamos um bocadinho mais atrás primeiro. Primeiro, tu, quando explicas às pessoas o que é que fazes, o que é que dizes? Sou médico?
Psiquiatra.
Psiquiatra.
Faço sempre a ressalva médico-psiquiatra, porque se eu disser só que sou psiquiatra, as pessoas acham que eu sou psicólogo.
Okay.
E são coisas distintas, não é?
Sim.
O percurso da psicologia é diferente do percurso da psiquiatria. Portanto, psiquiatria é uma especialidade da medicina.
Uhum.
Portanto, antes de tudo, sou médico, portanto, tirei medicina,
uhum, não é?
E depois fiz a especialidade de psiquiatria no Hospital Santa Maria.
Porquê quiseste ser psiquiatra?
Na verdade, não foi desde o início. Não quis sempre ser psiquiatra. Eu sempre tive interesses muito diversos, gosto de coisas muito manuais e, portanto, inicialmente até gostava muito de cirurgia.
Uhum.
E de operar e ver o resultado. Ou seja, a pessoa tem um problema, nós operamos e o resultado fica. É no momento e a pessoa fica sem a doença ou sem o que levou lá. E por outro lado, achava isso muito redutor. Achava que a medicina sem um lado mais humano, chamemos assim, não me iria trazer muita felicidade. E portanto, como sempre gostei de filosofia, letras, sociologia, antropologia, essas áreas, a psiquiatria juntava um bocadinho tudo, porque era muito biológica. Tem uma parte claramente biológica, como a anorexia e algumas doenças que já estão assim mais descritas. E tem um lado muito sociológico. É muito difícil tratar alguém que venha a uma consulta de psiquiatria sem falarmos sobre como é que ela chegou ali, o que é que ela faz na vida, o que é que a deixa feliz, o que é que a deixa triste. E isto é mais sociologia do que propriamente medicina pura. Não estou ali a tirar sangue ou a escutar o doente, não é? E portanto isso era a parte que a psiquiatria me dava. E portanto, quando houve a altura para escolher, portanto, tinha algumas hipóteses em cima da mesa. E havia
tinhas todas as hipóteses porque eras muito bom aluno, ou não? Tiveste aquelas notas estratosféricas no Harrison, que é aquele exame que vocês fazem?
Não,
ainda é o Harrison?
Já não é o Harrison, agora é a prova nacional de acesso. É um exame diferente, com 150 perguntas. O Harrison tinha 90, não tinha todas as hipóteses para escolher. O que também, se calhar, até foi bom. Porque se calhar tivesse todas as hipóteses, tinha ido para outra área. Que ao não ter essas suas hipóteses, surgiu esta hipótese da psiquiatria. E tornou-se muito óbvio. Ou seja, eu quando ia escolher sabia que havia várias que ainda poderia escolher, de cirúrgicas e assim, mas senti que a psiquiatria, mesmo inclusive quando fui visitar os serviços, só fui visitar serviços de psiquiatria. Fui visitar todos aqui da área metropolitana de Lisboa, porque queria morar em Lisboa, e acabei por optar por Santa Maria, que é um hospital terciário, grande, com muitos recursos, com muitas valências. Na altura nem foi por ter comportamento alimentar.
Com muitas aulas e muitos elevadores.
Com muitos elevadores e numerados de forma muito aleatória.
Sim.
E muito difícil de nos organizarmos lá. Tanto que eu atualmente trabalho na área da psiquiatria de ligação, além do comportamento alimentar, que é, no fundo, a psiquiatria que dá apoio aos serviços todos.
Okay.
Se alguém estiver internado na medicina interna e estiver deprimido, pedem à psiquiatria de ligação para observar. Ou se alguém estiver internado na ortopedia porque fez uma tentativa de suicídio, pedem à psiquiatria de ligação. Portanto, o meu trabalho é circular pelo Santa Maria todo, que são muitos andares, 9 andares, muitos elevadores, muito complexo.
Tanto... Então não precisas de correr de manhã porque não. vais correr durante o dia não, em tanto... Santa Maria.
É, tanto que o Apple Watch começou a dizer, aumentou o seu número de passos, quando comecei a fazer esta tarefa, e atualmente o número de passos cresceu estratosfericamente.
Estratosfericamente. Então, quando já vamos entrar nesse território das doenças do foro do comportamento alimentar, disse bem?
Sim, tirando a parte de doenças, que nós, para não estigmatizar, chamamos perturbações, inclusive os ingleses chamam disorder.
Ah, ok, sim.
Que claro. É para tirar um bocadinho o peso do ser uma doença.
Ok.
Que é basicamente alterar a palavra para alterar o peso que lhe é atribuído, não alterar sim. a patologia em si.
E para não soar definitivo também, imagino, não é?
Sim, sim.
De alguma maneira.
Sim.
Já vamos entrar nisso, nesse território sobre o qual tenho muitas perguntas, mas primeiro gostava de perceber, por exemplo, quando ouvimos alguém a dizer eu escolhi psiquiatria. Não sei se aquilo que aparece, ou seja, obviamente que deve ser a curiosidade científica, a vontade de ajudar as pessoas, imagina essas coisas todas, mas ao mesmo tempo abre-se uma porta para um lado particularmente complexo, imagino, da vida humana, não é? Ou seja, muitos, como tu dizias, muitos médicos lidam com a origem do problema, não é? Vão tirar o tumor, lidar com aquilo que são as várias comportas da mente humana não há de ser simples. Tu tiveste a noção, quando disseste que, ok, vou fazer isto, que existia muito, que seria tão, ou seja, imagino que nada seja igual, não é? Não há pacientes iguais, não é?
Não, e o problema nem é não haver pacientes iguais, é inclusive a linguagem que nós usamos para descrever os doentes.
Uhum.
Porque a psiquiatria tem uma terminologia muito própria. E inclusive, e até ressalvando, a maior parte das pessoas, todas as pessoas para serem médicos têm que fazer estágio de psiquiatria durante a faculdade. E quase todos, no final do estágio, dos seus 15 dias de estágio no sexto ano ou das aulas práticas, dizem: eu gosto muito de psiquiatria, gostei muito de fazer as histórias clínicas dos doentes, mas não me vejo a fazer isto a vida toda.
Uhum.
Acho que é demasiado definitivo ficar só a ver este tipo de doentes. E depois acabam por ir para as cirúrgicas ou médicas ou assim. E esse às vezes é um receio. Portanto, eu daqui para a frente vou ouvir as maiores tristezas das pessoas. Portanto, eu acordo de manhã, vou para o gabinete e estou o dia todo a ouvir histórias tristes, maioritariamente tristes.
Uhum.
E portanto, isso tem uma carga também emocional muito grande. E,
como é que faz essa gestão?
Desgastante. Habitualmente, tento pôr sempre ou no dia ou a cada 3 dias, uma coisa assim, algo que dê para. Para ventilar.
Um paintball, não é?
Uma coisa, ou no meu caso funciona ver futebol ou jogar futebol, jogar pádel com amigos, jantar fora, viajar. Tento pôr sempre alguma coisa que dê uma tónica alegre, porque de facto, estar o dia todo, se sai uma pessoa que tem uma ideação suicida, vem a pessoa seguinte, está deprimida, vem a pessoa seguinte, faleceu alguém, está triste, vem a pessoa seguinte, está de psicótico. Portanto, é uma carga muito grande. É diferente ver um doente que tem uma fratura no calcânio e, portanto, a seguinte tem uma fratura do colo do fémur. E, portanto, há essa diferença. Por outro lado, uma das coisas que se sente quando se entra em psiquiatria é que nós nem sabemos falar sobre os doentes. Não é com, é sobre.
Não, ou seja, podes, claro.
Eu vou ver um doente e depois perguntam. Não é? Mas nem é só isso. Ou seja, eu estou no internamento a ver um doente. Vou ver um doente com uma esquizofrenia. Falo com ele durante meia hora. Regresso e digo ao especialista, isto quando era interno, acabei de falar com o doente, ele diz: não, descreve-me o que é que se passa. E eu não tenho as palavras para descrever. Vou dizer só triste, alegre, ansioso. E há outras terminologias. Portanto, se está psicótico, se tem delírios persecutórios, se tem ideias delirantes primárias, secundárias, se é um quadro reativo, se é um quadro mais neurótico. Portanto, as terminologias são muito específicas da psiquiatria, é todo um outro dicionário. E foi feito ao longo do tempo de acordo com as correntes que existiam.
Uhum.
Inclusive, coisas iguais têm nomes diferentes, porque em sítios diferentes da Europa e do mundo estavam a descrever com nomes diferentes. Portanto, há a mesma alteração psicopatológica. A psicopatológica é a patologia da mente, digamos assim. Portanto, é um sintoma da psiquiatria, a psicopatologia. E a mesma coisa é dita de maneira diferente em 2 sítios diferentes. E portanto, eu posso estar a dizer uma coisa e estou a dizer exatamente a mesma coisa, mas cada um de nós está a usar uma palavra diferente para descrever.
Uhum.
E isso era uma dificuldade inicial na psiquiatria. E depois, uma analogia que me dava era: a psiquiatria está a tentar, uma frase que me dizem várias vezes era: a psiquiatria está a tentar descrever o sabor do bolo pela forma. E é muito difícil descrever o sabor de um bolo pela forma que ele tem. Se nós não temos exames complementares de diagnóstico, ou seja, não temos todos os exames de análise que nós pedimos em psiquiatria, para excluir que seja uma coisa, digamos, orgânica. Ou seja, a pessoa pode estar psicótica porque tem um tumor no cérebro, não é?
Claro.
E a causa A consequência é psiquiátrica, mas a causa não é psiquiátrica, é o tumor. E portanto nós só pedimos exames complementares, análises, ou sangue, urina, para ver se está infectado, se tem consumo de tóxicos, consumo de substâncias. E portanto, no fundo fazemos uma coisa que nós chamamos de exclusão de causa orgânica. Estando excluída, daí para a frente é um bocado um terreno, ou tem vindo, era sobretudo um terreno de ninguém. Cada um dava os nomes que queria. Os que são mais conhecidos pela população geral são as terminologias que o Freud introduziu da psicanálise, da psicodinâmica. Nós usamos muito o alter ego, a contratransferência, os atos falhados. Há muitas coisas que nós usamos que, coloquialmente, porque o Freud na altura escreveu muitos livros. E os livros foram muito disseminados. E portanto há muito este movimento. Inclusive as pessoas dizem que tens que fazer terapia e associam terapia a um divã.
Sim.
E a terapia do divã é
nunca
uma terapia...
estive a estar num divã com a pena minha. Até gostava de estar, não tive.
Tal e qual, não. E não pode ser um sofá, tem que ser um divã.
Tem que ser um divã.
Tem que ser um divã. E o divã
foi... Mas a psicanálise ainda não é assim.
Ainda é. Pois. Só que é só uma corrente de psicoterapia.
De várias maneiras, claro.
Das várias que existem. Portanto, há outras correntes distintas, cognitivo-comportamentais, de outras áreas. E o grau de ciência associado a algumas dessas abordagens é parco. Ou seja, porque também é difícil avaliar. Nós, para avaliarmos uma intervenção, temos que fazer um pré e um pós. E, habitualmente, elaboramos escalas. E as escalas têm que melhorar entre o pré-tratamento e o pós-tratamento para ter indicação. Mas as escalas também são feitas por nós. Nós estamos a tentar dar ao bolo o sabor pela forma. E, portanto, dizemos quais é que são as escalas do que queremos avaliar e depois passamos a seguir. E isso traz algumas limitações. E daí que, às vezes, pareça que é um bocadinho uma terra de ninguém, com várias portas, com várias maneiras de falar sobre as coisas, sendo que as doenças são... as mesmas.
Sendo que hoje em dia acho que estamos todos com muito mais léxico, ou seja, acho que a sociedade civil sabe muito mais do que sabia antes. Não sei se sabe de forma correta, e isso eu, quando entrevistei o psiquiatra também, Daniel Sampaio, falámos sobre isso e sobre esta coisa de hoje em dia toda a gente fala da saúde mental, ainda bem, não é? Porque há 3 ou 4 anos não. Portanto, sim, acho que a pandemia abriu essa porta também pelo sofrimento coletivo que as pessoas estavam a atravessar. Mas uma das coisas que eu acho que é sempre importante falar é de que forma é que às vezes não entendemos o que estamos de facto a dizer. Ou seja, as palavras têm peso, não é? E dizer que alguém está neurótico ou dizer que alguém é esquizofrénico são coisas que eu acho que começámos cada vez mais todos a perceber que não podíamos dizer. Mas acho que ainda há muitas pessoas. Achas que, no fundo, a minha pergunta é: se sentes que a nossa informação está num bom ponto ou ainda temos muito para andar? A informação que as pessoas têm no dia a dia, que estão a ouvir este programa.
Sim, ou seja, acho que é bom primeiro saber as palavras e depois onde é que se podem aplicar ou não.
Sim.
Portanto, acho que estamos num ponto melhor do que estávamos há 30 anos atrás, em que nem se falava sobre essas coisas. Agora,
não estás a dizer maluca, não é?
Não, e o que é ser maluco? Também é uma questão importante.
O que é ser maluco?
Não sei. Não sei. Porque as pessoas que estão. O que as pessoas consideram mais ser maluco é ser psicótico. A psicose é uma ruptura com a realidade. Ou seja, a pessoa salta para conclusões com base em premissas que não são reais e tem a convicção absoluta dessas conclusões, apesar de não haver nada que evidencie que elas são reais. Ou seja, eu entrar aqui e achar que alguém me queria fazer mal porque eu olhei para a minha moto e havia um botão que estava rodado. E tinha a certeza absoluta que o botão estava rodado porque foi alguém que foi lá tentar sabotar a minha moto. E apesar de tu dizeres, não, eu vi-te deixares a chave e a chave ficou torta, eu ia dizer que não. E tinha a convicção plena daquilo. E aí é um quadro psicótico. É ter uma convicção plena de algo que não é real. E essas são as pessoas associam a ser maluco e que viveriam previamente nos asilos. Felizmente os fármacos melhoraram muito e essas pessoas já não vivem nos asilos. Conseguem ter trabalhos relativamente...
Vidas funcionais,
trabalhos relativamente satisfatórios, dependendo também do quadro psiquiátrico, nem todas as psicoses são iguais. E esse é o que as pessoas consideram que são os malucos. Mas eles também acham que não são malucos, não é? Portanto, eu acho que maluco é uma palavra coloquial que também é usada muitas vezes, às vezes, nós, em termos coloquiais e não médicos, nós dizemos, epá, aquele gajo é um ganda maluco. Ser um ganda maluco é exatamente o oposto de ser maluco. A partir de um maluco que está psicótico, não é um ganda maluco.
Sim.
Um ganda maluco será uma pessoa porreira que faz coisas divertidas.
Que é imprevisível.
É imprevisível, é isso. E às vezes até as pessoas dizem, não, ele tem claramente serviço pela psiquiatria. Não tem. Não é? As pessoas não têm. Se estiver psicótico, sim. Mas as pessoas percebem quando alguém está psicótico, quando começa a não dizer coisa com coisa, a entrar aqui em ruptura com a realidade. Quando tu dizias usar as definições da psiquiatria, o que se verifica é que, por exemplo, as pessoas agora usam de forma indiscriminada palavras de doenças como se fossem sintomas. Ou seja, uma pessoa que entra, está na faculdade e que está sempre a mexer no telemóvel e que não ouve o que as pessoas dizem, porque não está interessado, por exemplo, na aula, uhum. vai dizer: não, não, é porque eu tenho déficit de atenção e tenho que mexer no telemóvel. Uhum. Ou seja, agarra num diagnóstico e diz: eu tenho déficit de atenção. Uhum. A pessoa também não vai ao ginásio e diz: ah, eu não consigo correr porque tenho hipertensão, sem ter hipertensão. Mas, eles, mas as pessoas usam isto de forma coloquial. Ou dizem: ah, eu tenho POC. Ah, sabes que eu tenho um bocadinho de POC. Ou se tem POC ou não se tem.
Perturbação obsessiva compulsiva,
perturbação,
não é?
Exato. Perturbação obsessiva compulsiva.
Eu achava que era TOC, mas depois explicar. A minha mãe explicou-me que fez um programa sobre isso, que é POC em português, não é?
É, porque tem a ver com a tradução. Ou seja, em inglês é Obsessive Compulsive Disorder, que é OCD. Também há quem diga: ah, eu tenho OCD. Pronto.
Sim.
E Obsessive Compulsive Disorder, quando foi traduzido para português de Portugal, foi traduzido o disorder para perturbação. Então ficou perturbação obsessiva compulsiva. Mas para português, no Brasil, foi traduzido para transtorno. Uhum. Então as pessoas cá, por exemplo, têm uma perturbação afetiva bipolar e no Brasil têm um transtorno afetivo bipolar.
Uhum.
Ou a perturbação de hiperatividade com déficit de atenção, que é o ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, em inglês, para nós é PHDA, e no Brasil é THDA. Metem o T em vez do P, que é o transtorno em vez da perturbação. E as pessoas usam isto de forma indiscriminada. No outro dia vi um post no Instagram que era uma pessoa precisamente a dizer isso. Eu quero aqui falar abertamente sobre a minha saúde mental
e tenho posse de.
Foi tipo isso. Eu tenho THDA, mas também tenho POC e, portanto, a POC equilibra a minha PHDA e, portanto, não se verifica tanto. Não, tu tens sintomas mais obsessivos, és uma pessoa mais criteriosa, mais rígida, mais organizada e tens alguma incapacidade de estar concentrado porque se calhar dormir pior ou assim.
É um tema muito interessante, eu acho, esse. Antes de entrarmos no tema que também te traz aqui, que é a necessidade não só de encontrarmos um diagnóstico, de a nos autodiagnosticarmos, não é? E o perigo que existe, não é? Nesse aspecto, que é de repente tu dizes: não, esta pessoa se calhar é só mais rígida. Uhum. Não é? por natureza, ou porque ficou assim, ou porque o tempo a levou a esse lugar, não quer dizer que forçosamente que tenha de ter uma perturbação, não é?
Não, para ter uma perturbação tem que haver mais do que apenas um sintoma. Ter um sintoma obsessivo, o ser obsessivo às vezes surge em contextos de maior ansiedade. A pessoa está ansiosa e então acaba por ser metódica e organizar. A pessoa vai apanhar um avião, então mete uma bolsinha com o bilhete, vai 4 horas antes, prepara tudo no dia anterior. Isto até é funcional.
Uhum.
Agora, se faz isso em todos os componentes da vida dela, não consegue entregar trabalhos ou apresentar-se
ir ao trabalho
ou apresentar projetos porque é perfeccionista e não consegue terminar as coisas e fica tudo incompleto, etc. Aí começa a poderá ou não, tem que se perceber o porquê, ser uma perturbação.
Sim.
Por outro lado, as pessoas também às vezes usam a perturbação como sendo uma desculpa. Ou seja, eu não tenho culpa, eu sou assim.
Pois é.
E isso é adultério, não há nada a fazer. Quando se mete um carimbo: ah, eu se calhar tenho autismo. Mas porquê? Ah, não tenho tanta paciência para falar com pessoas. Calma lá, provavelmente se tivesses um autismo, nem sequer, dependendo da situação do autismo, claro, poderias era não te sentir da vontade de estar com pessoas, mas também não reconhecias provavelmente isso. Para ti não era um problema. E tu trazes uma doença que é relativamente grave para a esfera da conversa, como sendo uma desculpa de: ah, eu sou mal educado, sou frontal. É como as pessoas dizem: ah, eu sou frontal. Frontal, não pode ser frontal. Há alturas para ser frontal e outras alturas para ser frontal. Há uma adequação social que nós temos que ter.
Sim.
E depois, salvaguardar-se numa patologia, a patologia desculpa, não é? Se tem uma doença, não tem culpa.
Sim, te imagino que vocês devam encontrar isto a toda hora, não é? Pessoas que utilizam como desculpa coisas que no fundo se calhar não têm, não é?
Sim.
E também depois há o reverso da medalha de muitas pessoas que nem sequer ainda entram num consultório, não é? E que vivem se calhar vidas muito castigadas e muito sem quase equilíbrio, não é? Porque se calhar não são medicadas e precisavam de ser. Eu tenho vários amigos que ao longo dos anos ou foram diagnosticados com bipolaridade ou de repente têm déficit de atenção de facto e agora vivem vidas melhores. E ainda há pouco tempo, aliás, um dos primeiros convidados deste programa desta nova temporada é Hugo van der Ding, que falou sobre os seus diagnósticos e a bipolaridade. As pessoas estão em erro. Sim. E portanto o que acontece é, isso modificou-lhe a vida por completo.
E aí não é uma desculpa.
Sim, eu tinha depressões profundíssimas e estados às vezes eufóricos e eu não percebia de onde é que isso vinha.
E para ele isso no fundo é uma explicação e não uma desculpa. Ou seja, ele vivia provavelmente angustiado por sentir ter períodos. Ou seja,
sim, montanha russa, bipolar,
né? É caracterizado, tem episódios depressivos e terá episódios maníacos ou hipomaníacos, onde a pessoa tem o oposto, digamos, da depressão. Diminuição da necessidade de dormir, aumento dos projetos, aumento da energia vital.
Ideias.
Com muita dificuldade porque se não era bom e não era uma doença, com muita dificuldade de aplicar essas ideias.
Pois.
E às vezes ideias que a pessoa tem convicção plena de que vão ter hiper sucesso. Ou seja, agora o que vai dar é cassetes. O mundo vai todo voltar para as cassetes, como agora temos os vinis e gasta 100 mil euros em cassetes. Depois percebe que ninguém vai fazer nada com as cassetes. Portanto, as ideias são pouco sustentadas e trazem muito, muito impacto negativo financeiro, social, desadequação. Pronto. E uma pessoa que tem esses sintomas, quando encontra esse diagnóstico, percebe que tipo, chegou a casa. Finalmente eu encontrei uma explicação por isto me acontecer e eu achava que a culpa era minha. E não é. E eu, fazendo medicação, deixo de ter estes episódios e a minha vida é muito mais funcional. E é a diferença versus uma pessoa que não tem uma doença e diz: ah, não, o que eu tenho é, eu sou bipolar, sabes? Amanhã apetece-me uma coisa e à tarde apetece-me outra. Isso não é ser bipolar. É usar a palavra bipolar.
Bipolaridade tem um contexto, tem uma origem genética?
Tem. Inclusive, há uma maior prevalência de doença bipolar e de depressão em famílias de pessoas com uma doença bipolar. Se olharmos para trás, às vezes as pessoas não foram diagnosticadas, mas por exemplo, estás a falar do Vanderding. Provavelmente, se calhar, o avô dele, a avó, tinham uns períodos em que tinham muita energia e estavam uma semana, um dia lembravam-se, limpavam a casa toda e arrumavam tudo e faziam um monte de coisas e cozinhavam, etc. E isso é que é uma expressão da bipolaridade. Há uma série muito boa agora que é o The Bear.
Sim, eu nunca vi, mas toda a gente adora.
Pronto, tem um episódio de um jantar de Natal onde a mãe do protagonista. Encontra-se num episódio misto. Um episódio misto é um episódio maníaco com sintomas depressivos. Portanto, é uma mistura entre uma depressão e uma mania. E, portanto, acaba por estar ser muito volátil, muito lábil e é uma, está eximiamente feito esse episódio. A angústia que a família sente à volta dela e não conseguir ajudá-la. E demonstra muito bem o que é um episódio maniforme com características mistas.
Pronto. Um episódio maniforme.
Maniforme, ou seja, com características maníacas.
Ok. Muito bem. Quem que está a ouvir o programa hoje, se calhar ao longo do que já temos estado a discutir, pensou, eu conheço alguém assim, ou eu se calhar também estou assim, ou ainda bem que eu descobri a medicação, ainda bem que eu sou acompanhado. Ainda não falámos sobre a razão porque eu te convidei hoje, porque eu também queria perceber-te um bocadinho e conversar contigo. Eu acho que é muito importante falarmos sobre o tema e já percebi que há uma maneira específica de dizer isto publicamente, no sentido de, por exemplo, se eu escrever isto na bio deste programa, não posso dizer anorexia nem bulimia, não é? Porque é cortado, quer dizer que não pode ser considerada a promoção de um comportamento. Por exemplo, a mesma coisa com o suicídio, não é? Tipo, nós não podemos noticiar um suicídio porque há copycats, há pessoas que imitam
esse
comportamento. Mas falando então sobre as perturbações do comportamento alimentar, disse bem agora?
Sim, perturbações, pronto. Precisamente porque são disorder.
Disorder, portanto, lá está. Perturbações do comportamento alimentar, eu acho muito importante falarmos sobre isso. Não só porque eu no meu universo familiar cresci com elas e sei, conheço muito bem o que é que acontece em vários tempos, em vários momentos do crescimento. Mas essa não é a minha história, portanto eu não vou trazê-la para aqui. Mas eu sei muito bem também o que é que acontece do ponto de vista familiar, de como é que as famílias reagem a isso. E eu acho que quem vive isso, toda a família fica doente, não é? Sobretudo porque é à mesa onde as pessoas se encontram. E isso é um lado das coisas que as pessoas falam muito pouco. Ou seja, a mesa acaba por ser um campo de batalha, não é? Porque aquela pessoa não quer comer ou quer sobreviver, mas não sabe como. E aquele é o momento em que forçosamente vai ter que confrontar isso. Já iremos a esse lugar. O que é que tu podes dizer hoje em dia sobre a maneira como as pessoas entendem este, não vou dizer fenómeno, estas perturbações? Porque eu acho que nós fomos aprendendo todos muito. Mas depois eu ouvi-te falar no outro dia, noutra entrevista, deste lado também completamente nefasto das redes sociais. Explicando primeiro, o que é uma perturbação do comportamento alimentar em 2024?
Em 2024. Então, antes de mais, a perturbação do comportamento alimentar é igual em 2024 ao que era em 1649. Ou seja, as primeiras descrições do que é uma doença de comportamento alimentar mantêm-se. A anorexia, a descrição clínica de uma anorexia, assim, a primeira descrição assim, mais extensa, nem se chamava anorexia nervosa, porque anorexia nervosa é a perturbação. Anorexia mais nervosa. Anorexia só é um sintoma médico, é a ausência de apetite. E chama-se anorexia nervosa porque é um quadro psiquiátrico. E a primeira descrição nem se chamava anorexia nervosa, chamava-se apépsia histérica. E foi descrito pelo Lazeg. Pronto. E na altura também havia um outro senhor, que era o William Gould, que atribuiu outro nome mais parecido à anorexia nervosa, mas as descrições de ambos, que são assim as primeiras medicamente bem estruturadas, onde descrevem os pródromos, os primeiros sintomas, os tratamentos, etc. E a descrição que eles fazem é igual à que nós temos hoje. Portanto, isso chamava-se apépsia histérica, porque era associada às mulheres. Histérica vem de útero e, portanto, tinha até aqui uma conotação negativa. E por isso é que se mudou o nome, porque senão poderia ser ainda apépsia histérica. A psiquiatria tem tentado retirar alguma carga dos nomes que lhes são atribuídos.
Sim, a histeria era uma coisa que as mulheres tinham e tinham que ser curadas de, não é?
E a histeria, agarrando um bocadinho que estávamos a falar previamente, foi descrito, a maneira de como se escreveu a histeria foi uma maneira, foi descrito pelo Freud, a maneira como as pessoas interagem e justificavam, não, que ela tem uma histeria.
Sim.
Isso também meio que desculpava as coisas e tem que fazer terapia. Muitos anos.
Sim.
E mesmo assim poderá não melhorar.
Depois de fazer sexual e tinha que, enfim, sim.
Pronto, assim, tem a ver com, neste caso tinha a ver com os impulsos sexuais, é muito a narrativa
como
da psicodinâmica.
Sim.
Como quase tudo com o Freud.
Claro.
Mas, ou seja, uma perturbação do comportamento alimentar implica alguma alteração no comportamento alimentar e que seja auto-promovida. Ou seja, se uma pessoa tiver um cancro e por isso começar a perder peso muito rapidamente, não vai ter uma anorexia nervosa.
Claro.
Tem um cancro consumtivo com um sintoma que é anorexia, diminuição do apetite. E portanto, a pressão, neste caso, na anorexia nervosa, tem que haver obrigatoriamente, assim, os critérios têm que haver obrigatoriamente peso baixo. Portanto, o IMC tem que ser inferior a 15% do que seria expectável.
Índice de massa.
Exato. Índice de massa corporal, que é a altura em proporção com o peso. Portanto, é diferente ter 80 kg e ter 1,90m ou ter 80 kg e ter 1,50m, não é?
Claro.
Pronto, tem que ser em proporção e também ajustada à idade. O IMC, o índice de massa corporal, é pouco sensível em pessoas com 14 anos, que ainda estão, uns já deram o pulo, outros ainda não deram. Há muitas alterações nessa altura, portanto é pouco sensível aí também nas pessoas com mais idade. E portanto, tem que haver uma quebra no IMC. Depois, essa quebra tem que ser autoinduzida. A pessoa tem que ter uma pressão interna, a descrição médica é uma pressão interna para a magreza. Não pode ser externa.
A voz anorética é daquilo que...
Um dos sintomas que surge é essa voz anorética. O exemplo que eu dou quando se vê aqueles filmes da Disney onde aparece um diabinho de um lado e um anjinho do outro, as pessoas com anorexia muitas vezes reconhecem que há um anjinho e reconhecem que lá no fundo estão doentes, não concordam bem com o que nós concordamos. Acham que não estão doentes da mesma maneira que nós achamos que estão. E tem esse diabinho, entre aspas, que é a voz anorética, e que, falando até de terminologia médica, há uma coisa que são as alucinações e outra coisa que são as pseudo-alucinações. Uma alucinação é ter uma percepção em algum dos órgãos dos sentidos, pode ser auditivo, pode ser visual, para a qual a pessoa não tem crítica e tem a certeza de que é algo real. E a pessoa da alucinação, a pessoa pode fica na dúvida. Ou seja, reconhece, por exemplo, que é uma voz que ouve, mas que acha que é provocada pela própria cabeça. Por exemplo, uma pessoa a quem faleceu alguém, de quem gosta muito, depois, e morava com essa pessoa, chega a casa e está sozinho e ouve a voz da pessoa a chamá-lo, por exemplo. Ele reconhece que a pessoa faleceu, não é a voz da pessoa, mas é uma espécie de uma fabricação, digamos assim. E a pessoa reconhece que aquilo não é normal. A pessoa com uma alucinação não reconhece que não é normal, acha que é normal ouvir aquela voz. No caso da anorexia nervosa, o que acontece é uma pseudo alucinação, ou seja, a pessoa reconhece a voz como sendo dela, mas com uma intensidade muito grande. E diz, ela até se propõe a comer 3 colheres de arroz, mas a voz diz, não comas mais do que uma. E ela não consegue desobedecer essa voz. E aí é a voz anorética. Depois, muitas vezes, acaba por desenvolver um quadro também de alterações secundárias. Ou seja, se a pessoa deixa de comer, perde massa adiposa. Massa adiposa é muito importante para a produção de estrogênio. E então começa a ter alterações sexuais secundárias. Ou seja, deixa de ter menstruação. E isso é um ponto em que já há uma gravidade extrema. Não, uma rapariga de 12, 13, 15 anos deixar de menstruar é um sinal de muita gravidade física. Significa que o corpo entrou em modo poupança de energia e não quer gastar uma única caloria em coisas desnecessárias.
Claro.
E até é evolutivo. Por isso é que estas pessoas foram sobrevivendo e se reproduzindo, porque e isso foi perpetuando este quadro. Porque se alguém com um quadro consumptivo, ou seja, muito desnutrido, engravidasse, a probabilidade de morrer era muito grande. E portanto é como se fosse uma maneira do corpo se proteger. E portanto desliga a menstruação, pelo menos um sítio para gastar energia. E depois acaba por desenvolver até outras coisas. Começam a ter, por exemplo, pelos no dorso das mãos.
É que se chama lanugo.
O lanugo é uma coisa que existe nas anoréticas, existe.
E nos recém-nascidos.
Nos recém-nascidos e nos golfinhos.
Nos golfinhos?
Os golfinhos têm assim um pelinho.
Os golfinhos que eu conheci são capazes de ter, sim.
Ou seja, eles têm assim aquele ar assim meio gelatinoso, mas depois têm uma espécie de um pelo. E esse pelo é lanugo, que é uma maneira que eles têm de se proteger,
preservar
do
a temperatura, não é?
Tal do corpo. E é um mecanismo adaptativo do corpo nas pessoas com anorexia desenvolver estes pelos. Ao longo da superfície corporal. E inclusive entra também tudo em modo de poupança de energia. Ou seja, a frequência cardíaca baixa muito, a temperatura corporal baixa muito. Em vez de ser os 36,5, às vezes baixa para 35,5, para 34. Ou seja, o corpo entra todo em poupança. Pronto. E isto é autoinduzido. Ou seja, as pessoas não estão não têm esta anorexia porque não há comida em casa. Há comida, nós dizemos, olha, está aqui um bife. Eles dizem, não vou comer o bife, estou bem assim. E nós vemos testativamente que não estão bem assim.
Claro.
E esse é que é o risco difícil. E tu dizias, na mesa é que as coisas se vêem. Ou seja, uma pessoa vai jantar fora ou está a comer em casa e um está a comer a sopa. Eu, a sopa não como. Segundo, só como uma ponta de arroz e duas alfaces.
E o peixe não pode ter qualquer tipo de azeite, tem que ser nada. Feito a vapor.
É isso.
Sim.
A certa altura é um controle imenso sobre isto.
Há uma coisa muito, muito importante. Muitas pessoas que eu conheço que passaram por isso, ou outras pessoas que já me falaram sobre isso, porque o que também para mim é horrível e esmagador é a quantidade de pessoas que eu conheço que já atravessaram ou quadros parecidos, homens também, eu acho que é muito importante.
Sim, também há homens.
Falar disso.
A proporção é 10 para 1, ou seja, por cada 10 mulheres há um homem.
Há um homem.
Portanto, é uma proporção muito baixa. Em 100 mulheres haveria 10 homens. Por isso, daí nós falamos quase sempre em mulheres.
Por que isso acontece?
porque o impacto, fazendo aqui, não sendo estigmatizante, há uma maior prevalência de doenças de comportamento alimentar em homens homossexuais.
Uhum.
E há uma menor percentagem nas mulheres lésbicas, isto é estatística, uhum, do que nas mulheres heterossexuais. Porque tem que ver com as pressões sociais que são atribuídas.
Com a leitura da sua própria imagem no coletivo.
Da imagem, exato, e da pressão que é feita pela sociedade. Ou seja,
sim, sim, sim.
Uma mulher muitas vezes tem determinados comportamentos, a forma como se veste, como se arranja, o peso que tem que ter, etc., perante o que foi concessionado pela sociedade, que era uma mulher bonita.
Sim.
E quando são duas mulheres, já não tem a pressão de ser o homem a achá-la bonita ou não. E por isso, de facto, há uma menor prevalência nas mulheres lésbicas.
Aliás, há um caso muito conhecido, uma ponte agora para o passado, neste caso, a Imperatriz Sissi, não é, da Áustria, que se pesava duas vezes por dia, que usava os corpetes mais apertados que conseguia, que acho que não comia, e de resto, acho que depois, quando ela morre, não me lembro se ela é assassinada, não é? Já não lembro bem.
Acho que sim. Mas
sim,
ela
assassinada ao pé de um lago.
Sim, e ela tinha essa coisa de pesar tudo, pesava a comida e às vezes pesava o cocó depois.
É?
Para ver se perdeu. Ou seja, alguma coisa. É uma coisa assim muito escatológica, muito.
Sim, e estamos a falar do século XIX, não é? Portanto, ou seja, fazendo um bocadinho, traçando essa história, tu já falaste disso há pouco, mas a anorexia, enquanto fenómeno que as pessoas reconhecem, existe de quê? Desde o século XIX, é isso?
Assim, descrito por médicos, já existe desde 1600.
Ah, ok.
Portanto, século XVII. Não é só do século XIX. Depois começou a haver mais descrição, também começaram a evoluir as revistas científicas, as publicações, etc. E começou a haver mais descrições de mais casos e mais grupos de casos, com 50 pessoas com anorexia, com 200 pessoas com anorexia. Mas é uma coisa que já existe há mais anos, não, é? não foi inventado pelo TikTok nem pelo Instagram. Claro que isto vem amplificar muito.
Pois.
Não é? Se uma pessoa tem uma anorexia nervosa,
porque é que é tão prevalente? Eu acho que te ouvi falar sobre, acho que era uma influencer anorética que no fundo promovia tipo, receitas que faziam emagrecer e etc. E no fundo estimulando um comportamento altamente destrutivo, não é?
Tal e qual. E que para ela não era uma doença. Ou seja, isso até é socialmente como é que nós permitimos isso. De facto, como dizias anteriormente, os copycats, o caso, por exemplo, do suicídio, chama-se o Goethe escreveu um livro que era onde o personagem principal se chamava Werther.
Uhum.
E há uma coisa, um conceito psiquiátrico, que é o efeito de Werther, em que se verifica, de facto, que quando a comunicação social divulga tentativas de suicídio, os suicídios aumentam em massa nos meses seguintes.
Uhum.
E isto acontece um bocadinho também com a anorexia. Ou seja, se eu sofro, sinto-me desajustado socialmente, que tenho alguma pressão interna para a magreza que já existia, mas estou com alguma dificuldade, e começo a seguir uma pessoa que tem muitos milhões ou milhares de seguidores no Instagram, que parece estar muito feliz, que me dá dicas sobre como emagrecer, eu vou copiá-la, porque eu também quero ser magra, só que não estou a conseguir alcançar.
Atingir esse ideal de perfeição qualquer, não é?
E esse movimento que já se fez com o suicídio, a OMS tem mesmo normas sobre como é que se deve noticiar. Não é suposto dizer que a pessoa se enforcou em casa.
Uhum.
É suposto dizer que faleceu em casa de origem desconhecida, foi encontrado morto. Precisamente para não dar, não é que dê ideias, mas se a pessoa está na dúvida e pensa, esta pessoa que é tão conhecida se suicidou, eu que sou um Zé Ninguém, tenho mais motivos tenho para me suicidar. Aquilo meio que permite.
Uhum.
Ou às vezes até pode ser um ídolo.
Estimula, não é?
É, quando houve coisas como a Marilyn Monroe, com o Robbie Williams, etc. Uhum. Acaba por ser, se é um ídolo para alguma pessoa e a pessoa olha para ela como uma referência, pode acabar por copiar esse movimento.
Uhum.
Isso é perigoso e daí a OMS ter indicações. E também tem havido agora para o comportamento alimentar, para tentar não se divulgar isto. Mesmo quando nós pomos um post no Instagram, no Facebook, no X, etc., diz mesmo, cuidado, não fazer publicitações para o ENA, estão aqui contactos que pode, aos quais pode recorrer para procurar ajuda. E isso é um bom movimento, porque
estimula pelo menos o oposto, né? Que é a tentativa de controlar isso. Sendo que eu acho que controle é a palavra fundamental quando falamos destas perturbações, porque uma, neste caso, uma rapariga que consiga, uma rapariga ou um rapaz, mas que consiga exercer, desenvolver uma anorexia, muitas vezes tem uma capacidade fora do comum de se controlar, não é? Porque é um controle sobre-humano, não é? Que é a coisa mais básica, não é? Que é alimentarmos, a fome, é passar fomes eternas.
Sim, e inclusive é procurar que chega a um ponto eterna, em que a pessoa já não sente bem a fome. Ou seja, já atingiu um estado que... É como as pessoas começam a correr e fazem uma maratona mesmo.
Uhum.
A partir dessa altura dizem que já nem sentem que estão a correr. Entram num marathon high, certo? Isso acontece um bocadinho quase com as pessoas que têm uma anorexia. E esse controle é... Ou seja, estão a controlar algo que ninguém controla. E ou seja, elas têm muito. Quando nós começamos a dizer, agora tens que ser tratado, tens que aumentar de peso, etc., elas não querem perder aquele controle. E o que é importante depois também transmitir nas consultas e assim é que há muitas coisas muito mais interessantes para controlar do que a comida e do que a fome. Eu percebo que queiras controlar a tua família, ou controlar o teu desempenho académico, ou controlar as tuas interações sociais, mas com tantas coisas para controlar, tu foste decidir controlar as gramas. E até às vezes há um bocadinho esse jogo na consulta, e às vezes pergunto, então quanto é que achas que eu peso? Ah, não faço ideia. Então, porque se não tens tanta percepção sobre o teu peso, porque isso é tão importante para ti na interação social, e tu nem sabes quanto é que eu peso ou quanto é que as outras pessoas pesam, portanto as pessoas também não sabem quanto é que tu pesas. Ah, mas eu não posso passar acima dos 50 quilos. 49,9 é o máximo, como se, quer dizer, definiram os 50, como, porque é em quilos, se fossem em onças era outro valor, mas definiram os 50 porque é assim um número muito redondo. Ou o número das calças, não é? Inclusive, por exemplo, a Zara mudou os números das calças para elas parecerem mais pequenas do que são, ou seja, 34 pessoas em 32. Portanto, alteraram os números para alterar a percepção que a pessoa tem sobre o seu peso. E portanto fala, ou seja, tem muito a ver
perverso.
Com é muito perverso, tem muito a ver com a interação social. Por isso é que eu dizia há pouco das diferenças estatísticas entre, por exemplo, também bailarinas, que têm uma pressão enorme para a magreza. Há uma prevalência enorme de anorexias, porque começam por só ter que emagrecer para fazer o determinado espetáculo, e depois sentem, pá, eu controlo imenso isto e não controlo nada no espetáculo, e portanto é isto que eu vou começar a controlar. E o mundo pode estar a desabar, mas eu só vou comer 100 calorias. Isto é uma sensação de poder imensa, e que os outros todos à volta querem abalar. E nós a reatividade, a hostilidade que surge é, então custou-me tanto a conseguir este equilíbrio, sinto-me tão bem assim, porque é que agora vocês me querem tirar?
Sinto-me sob controle.
Sob o controle. E depois, quando nós começamos a escavar, a pessoa diz: ah, não, mas eu vou-me sentir mesmo bem é quando eu tiver 39. Mas depois chegam aos 39, passavam uns meses, estão outra vez nos 45, e nós, por exemplo, então como é que estavas quando tinhas 39? Estava péssima, mas eu tenho que voltar a ter 39. Ou seja, há uma convicção quase psicótica, como eu falava há pouco, a psicose é um corte com a realidade, de que aquilo é quase um pensamento mágico, como se aquilo resolvesse as coisas todas. E não resolve, porque alguém que tem problemas na vida e desenvolve uma anorexia só arranja mais um problema do que já tinha.
Isso é importante perguntar. A anorexia tem um universo, pode vir de um contexto genético?
Tem, não é pode.
Vem.
É, tem, vem.
É muito todas importante dizer isto, porque imagina, eu cresci, eu não sei se isto é uma coisa mais recente que se sabe agora ou não.
Que tem um componente genético? Não, sempre soube, ou seja,
é um género. Muitas pessoas vivem com uma enorme culpa, achando que foi o contexto, só o contexto,
nada
que promoveu a anorexia.
Só o contexto.
Pronto, mas é importante dizer isso às pessoas, que muitas pessoas não sabem isso. E, aliás, eu fiz-te a pergunta agora, eu não tinha a certeza. Quão genética é a prevalência ou a origem?
A prevalência, ou seja, os genes não são on-off, não são ligados. Ou são, mas há uma coisa chamada penetrância. Ou seja, um gene pode estar ligado, mas pode não ter uma penetrância total. Portanto, dizer que é puramente genético é muito redutor. Por exemplo, a esquizofrenia é bastante genética, mas é influenciada muito por fatores ambientais. Por exemplo, dois gêmeos que tenham os mesmos genes, portanto, gêmeos monozigóticos são iguais. Um que fume cannabis e um que não fume cannabis, o que fuma cannabis, a probabilidade de desenvolver uma esquizofrenia é muito maior do que o que não fuma.
Claro.
Portanto, o ambiente atua nos genes.
Isso, claro.
A pessoa ser vítima de violência doméstica, de violência sexual, de abusos, de pressões externas, vai fazer com que estes genes que estão lá sejam, digamos, ligados, ativados,
acordados,
tal e qual. Mas eles já lá estavam. Daí que, há um bocado, quando falámos, a anorexia tem tratamento, tem cura? Tem, mas os genes continuam lá. Ou seja, a probabilidade disto voltar a acontecer um dia mais tarde é maior numa pessoa que já teve uma anorexia do que uma pessoa que não teve. Como também é maior a probabilidade de uma pessoa ter uma depressão se já tiver tido uma depressão no passado.
Portanto, isso é importante. É possível curar uma anorexia?
É possível curar uma anorexia, totalmente. Ou seja, o quadro clínico de ter peso baixo, pressão para a magreza,
ausência de menstruação.
Ausência de menstruação. Isso cura-se e tem tratamento. Uns mais fáceis do que outros. O que geralmente também dificulta o tratamento é o atraso no diagnóstico. Há pessoas que estão um ano com quadros. A anorexia, geralmente, entre a pessoa começar a ter sintomas, começar a ficar preocupada com o peso e isso, e recorrer à ajuda e começar a ser tratada, a maior parte das vezes demora 12 a 13 meses. E não é só em Portugal, é noutros países. E numa bulimia nervosa, em que a pessoa mantém um peso normal, chega a demorar 3 anos até a pessoa ir à primeira consulta.
Porque a bulimia é mais fácil de esconder?
É super fácil de esconder.
Porque a anorexia é óbvia, não é? É muito óbvia.
É taxativa. A pessoa chega à praia e veste um biquíni, as pessoas olham, epá, o que é que se passa?
O cabelo começa a partir.
É, as unhas começam a ficar quebradiças. Às vezes há aqui um engurgitamento, crescem as parótides, aqui umas glândulas no maxilar, que crescem porque há um aumento da produção de saliva, porque a pessoa induz muito o vómito, e portanto há assim um engurgitamento, parecem tipo uns esquilos às vezes. E portanto é mais visível. A bulimia nervosa é possível na pessoa passar despercebida há anos.
Não conheço mais homens do que mulheres, mas conheço muitos homens que eram bulímicos.
É mais...
Posso dizer que eram? Ou seja, que é uma coisa que também passa, que pode passar, ou é uma coisa que atravessa a nossa vida?
Ambas passam, ambas são tratadas. Sendo que períodos de maior stress podem potenciar outra vez isto. Ou seja, pessoas que vieram à consulta aos 21 anos porque tiveram uma anorexia nervosa, trataram a anorexia nervosa, ou tinham a bulimia nervosa e trataram a bulimia nervosa e tiveram alta da consulta aos 24. Portanto, aos 24 já não tomam medicação, têm o peso normal, comem normal, isto não é um problema. E vão trabalhar para o estrangeiro, voltam para Portugal e, entretanto, entramos na Terceira Guerra Mundial. E Portugal está sob invasão estrangeira. E há risco de ficarem sem casa ou o prédio foi destruído e dormem na rua. A probabilidade de voltar a ter uma anorexia nervosa, uma bulimia nervosa, nesse contexto desadaptativo, é maior do que nas outras pessoas. E ou seja, o mundo está a desabar, mas eu lembrava-me que tinha uma coisa que controlava, que era a comida. E eu vou voltar a controlar. Portanto, sim, trata-se, mas fica o risco. O risco existe. Acontece mesmo, muito também, por exemplo, nas gravidezes. Mulheres que tiveram anorexia nervosa, quando engravidam mais tarde, geralmente a gravidez não é um período de muita aceitação corporal. Sentem-se muito mal.
O corpo muda,
com o corpo a mudar, com a ausência de controle, o corpo está a crescer e eu não consigo fazer nada. E é suposto crescer, porque eu quero que o bebê seja saudável, mas ele continua aqui a crescer e eu estou a ficar com estrias, e o que é que eu vou fazer? Ao mesmo tempo que estão muito satisfeitas que esteja a correr bem a gravidez.
Claro, e que tenham conseguido, não é? Que sejam férteis, porque outro das ideias que existe é que a fertilidade pode ficar em risco, não é?
Pode ficar em risco transitoriamente, a não ser que seja um período muito, muito, muito longo de ausência de ou seja, uma anorexia de anos. Se uma anorexia de meses ou pronto, não te consigo dizer um período exato, depende muito das pessoas. Há pessoas que têm um peso muito, muito, muito baixo e continuam a menstruar. Mas recuperando, o corpo no fundo volta a florir.
Um caso quase como quando a natureza voltou depois de nós pararmos de andar de avião e de carros durante a pandemia, não é?
Sim, ou como estiveste em Chernobyl, não é? Que ficou tudo dizimado e agora é um paraíso de animais. Ou seja, o corpo depois recupera habitualmente totalmente. Agora depende também, as pessoas às vezes têm outras doenças concomitantes, fatores de risco para outras coisas. Inclusive, por exemplo, há pouco tempo, no contexto da psiquiatria e ligação, portanto, o apoio que eu dou aos outros serviços, foi-me pedido para ir ver uma doente que tinha uma epilepsia estrutural, portanto, tinha uma alteração neurológica, e estrutural porque é alterações estruturais no cérebro. Há mesmo uma alteração física, mecânica, no cérebro. Tinha dado entrada por perda da consciência, queriam fazer diagnóstico diferencial da epilepsia. E quando eu fui fazer a história clínica, o que aconteceu? Era uma senhora que tinha 65 anos, morava sozinha, tem uma anorexia há 40 anos e nos últimos anos começou a desorganizar-se um pouco mais e então cai imensas vezes em casa porque está desnutrida, bate com a cabeça muitas vezes no chão e na parede
e
com isso criou ou surgiu uma epilepsia porque ela bateu tantas vezes com a cabeça que o cérebro mecanicamente ficou alterado e agora tem uma epilepsia por causa de uma anorexia não tratada. Portanto, é o risco que pode vir a acontecer quando as coisas passam despercebidas e mais facilmente passam despercebidas numa idade mais avançada. Uma rapariga, ou um rapaz, ou um homem, ou uma mulher que tenha uma bulimia nervosa que surge aos 30 anos e quando já estão a morar sozinhos ou só com o companheiro ou assim, é muito mais difícil tratar quando é aos 13, 14, 15 anos.
Só para descrever, uma bulimia é eu almoço e vomito a seguir, não é?
Sim.
Ou seja,
sim.
Tu purgas-te, não é? Neste caso, fazes regurgitas o que comes, não é? Vomitas, não é?
Sim, sim. A teoria de vomitar depois de comer não é nova. Os romanos
faziam isso,
tinham
mais
vomitórios.
Sim, eu sei.
Há vomitórios super bonitos, com os espaços para as pessoas. Ou seja, comiam.
Nós agora também temos, mas chamam-se redes sociais. Onde as pessoas vão vomitar.
Exato, vão destilar,
sim.
Não é? Mas, ou seja, no fundo, eles já tinham esta ideia bem construída, que é como é que nós vamos fazer um banquete para comer o triplo. Porque as pessoas altas ficam cheias. Então claro. comiam, iam todos ao vomitório, vomitavam, voltavam, comiam. Era uma estratégia adaptativa, mas que funcionava. O que acontece, os sintomas para teres uma bulimia nervosa é ter uma pressão também enorme para a magreza, um pavor à gordura. É mesmo um pavor, odeiam a hipótese de ter uma grama de gordura. É mesmo uma coisa muito visceral em termos de ódio à gordura. Com uma alimentação, digamos, relativamente regular, com períodos em que têm um binge. O binge é uma compulsão. Ou seja, em um curto espaço de tempo, a expressão médica é comer mais num curto espaço de tempo do que seria expectável para qualquer pessoa nessa situação. Que é para excluir, por exemplo, se for um casamento, um banquete ou assim, é expectável que a pessoa coma mais versus uma terça-feira à noite.
Claro.
Um dia normal. Portanto, e nesse período tem que ter uma sensação de descontrole, de perda do controle. E com uma enorme vergonha e com um enorme arrependimento à posteriori. Isto é tudo em espaços de minutos a uma hora.
Sim, e regulação emocional através dos 7 chocolates que eu decidi comer, não é?
Tal e qual. E não são 7, são 40 às vezes. São coisas assim. Há episódios de binge onde a pessoa bebe 4 litros de Coca-Cola e 3 pizzas. E depois vomita aquilo tudo. E depois aquilo também vai criando uma certa habituação. A certa altura é mais fácil comer mais e vomitar mais, porque também há uma distensão do esófago, do estômago. E portanto, a pessoa tem aquele período de descontrolo, onde come tudo o que tinha este mundo e o outro, depois vomita e pensa: amanhã é que eu vou mudar. Então amanhã vou ao ginásio e não vou comer porcarias. Só vou comer ao almoço e só como uma salada. Pronto, e até vão ao ginásio de manhã, comem a salada, mas chegam à tarde cheios de fome. E não conseguem resistir a essa fome. Que é o contrário das pessoas com anorexia, que conseguem resistir à fome.
Sim, totalmente.
Totalmente.
Né?
Aqui é o oposto, é o descontrole. Uns são o controle, aqui na bulimia nervosa e no binge eating. A diferença entre a bulimia nervosa e o binge eating, usa a expressão binge eating porque em português é perturbação de ingestão alimentar compulsiva. É um nome que não tem uma sigla muito bonita e, portanto, nós, em contextos médicos, dizemos binge eating. O binge eating é semelhante à bulimia nervosa, mas sem comportamentos compensatórios. E é muito prevalente nas pessoas que têm uma obesidade. Portanto, se a pessoa tem um excesso de peso e come muito e nunca vomita, vai aumentar de peso. Pronto. As bulimias nervosas são muito típicas em pessoas que vão muito ao ginásio, que têm uma aparência até relativamente ok, para as quais a aparência é importante em termos sociais. Aí tu dizias, já conheço algumas pessoas que têm bulimias nervosas. É mais comum ou possível conhecer alguém com uma bulimia nervosa do que uma anorexia nervosa. Sendo que as pessoas também não dizem, não dão por aí a dizer que têm uma bulimia nervosa. E a anorexia nervosa as pessoas percebem. Portanto, é essa a diferença. E depois, o que tu explicavas é uma coisa importante, que é, há um comportamento de purga. A purga mais habitual é o vómito. Mas há pessoas que não vomitam, o que fazem é que fazem um exercício físico extremo ou tomam imensos laxantes. Imensos laxantes. Havia uma rapariga, também uma ressalva, a própria anorexia nervosa pode ser restritiva, não comer nada, ou purgativa, comer qualquer coisinha, um bocadinho mais do que seria um quadro restritivo.
Três camarões.
Tipo 3, 5 camarões, quando as outras pessoas comeriam 10, portanto, comer menos do que as outras pessoas, mas um bocadinho mais do que nas restritivas, e depois disso acontecer, sentem que perderam o controle e vomitam. Ou vomitam ou tomam laxantes. Havia uma rapariga que tomava 120 comprimidos de laxante por mês. Nós fomos fazer as contas, aquilo dava 1.200 euros ou 1.200 euros por ano. Está viva. Nós conseguimos reduzir em consulta para 60, depois esteve internada a reduzir ainda mais. E atualmente não só está viva, como fez uma viagem. E eu estava a dizer, estás a ver com o dinheiro que poupaste dos comprimidos todos tomavas. Na altura até foi on palace, foi uma coisa assim.
Larga os laxantes, vai viajar.
Sim, só que é aquela coisa. Ela tinha um lado saudável que dizia, eu preciso fazer isso, só que eu não consigo, eu não resisto. Não consigo mesmo resistir ao ímpeto para ser magra. E portanto ela aí pediu ajuda. Foi ela que foi.
Há muitas famílias que se calhar, há pessoas que podem estar a ouvir a pensar, como é que eu faço frente a uma doença destas, porque, ou uma perturbação destas, porque há um lado de uma total. Para muitas pessoas, uma das coisas que mais me chocou na altura, eu tinha uma amiga que me dizia, eu acho que com toda boa intenção, mas dizia-me: isto parece-me uma doença de pessoas que não têm problemas. Ou seja, de...
não tinham nenhum e foram arranjar um.
Sim, não é? Não quer comer. O que é que ela não quer comer? Estás a ver? E eu na altura, ou uma coisa de alguém que tinha uma existência muito privilegiada e que, portanto, desenvolvia. E é importante explicar que isto pode acontecer em qualquer circunstância, em qualquer classe social, em qualquer origem, não é? E que os fatores de risco, eu acho que é importante falarmos sobre isto, na pré-adolescência e na adolescência, tem muito a ver com o olhar dos pares, não é? Mas se tu tivesses que descrever para pessoas que estão a ouvir, se calhar pela primeira vez, porque há pessoas que também nunca falaram sobre isto, que é uma coisa ainda que me surpreende, não é? Mas eu vivi esse contexto muito perto. A anorexia e a bulimia podem aparecer em qualquer situação, em qualquer contexto, não é?
Sim,
ou há viveiros específicos onde a coisa pode ser mais.
Há fatores de risco, ou seja,
premiável.
Sim, pode acontecer em qualquer. É transversal, acontece em qualquer estatuto social, em qualquer faixa etária, etc. Apesar de tudo, há certos grupos onde há uma maior prevalência. Ou seja, é. Mas isto não é só da anorexia, também a doença mental, por exemplo. Há maior taxa de depressão nas pessoas com cargos muito indiferenciados, ordenados mínimos e assim, e nas pessoas com cargos altamente diferenciados. E depois há ali um meio. Ou seja, o milionário e o ordenado mínimo têm maior risco de ter um quadro depressivo do que a pessoa que tem um salário average. Isto é estatística. E acontece um bocadinho o mesmo também com a anorexia. É mais prevalente em pessoas em famílias com um estatuto socioeconómico médio-alto. Daí que as pessoas possam dizer: então, mas não tinhas nada com que te preocupar, porque é que foste te preocupar com a
tua vida?
A tua vida é tão boa, porque é que tu te foste dar para isto? Ou seja, o que significa é que também muitas vezes essas famílias, ou as famílias, isto acontece, já tinham comportamentos adequados com a alimentação em casa, não tinham um horário para comer, não comiam todos juntos, não comiam a sopa, o segundo e a fruta. Há maior risco disto acontecer nessas situações familiares. E não podemos esquecer sempre que há a genética. Portanto, a genética tem que existir, primeiro que tudo. Mas surge em qualquer estatuto. mais nos estatutos sociais médios altos, mais em pessoas que usam o corpo para trabalhar, ou seja, pessoas, atletas de alta competição, nadadores, bailarinas, há maior prevalência,
atrizes, atores.
É muito, muito prevalente.
Sim,
muito prevalente, porque a pessoa, a ferramenta de trabalho deles é o corpo. E se o corpo mudar, perdem o emprego, ou seja, por isso é que também há uma maior prevalência de cirurgias plásticas, de pequenas correções, etc., nas pessoas que usam a imagem em termos sociais no local de trabalho. E daí haver uma maior pressão nos circuitos mais artísticos, nos circuitos mais modelos. E portanto surge mais nesses contextos. Portanto, o risco máximo seriam pessoas que são modelos aos 12 anos e alguém diz: ah, mas tu emagreces um bocadinho, podes ser super modelo. E vais ter direito, ou vamos conseguir que tu vais para a passarela.
A quantidade de pessoas que eu conheço com histórias dessas, mas mesmo muitas. Eu acho que hoje em dia as pessoas já não dizem isso. Ou pelo menos já não querem, não têm coragem de dizer, ou é menos aceitável. Mas durante muito tempo era o que se dizia.
Sim. Era muito.
Se perderes 5 quilos, podes ter uma hipótese.
Sim, é que é uma coisa.
Ficas muito grande em câmara, precisas mesmo de.
E isso mexe muito com. Começa a mexer contigo na cabeça, não é? Portanto, ou seja, claro que pode acontecer em todas as pessoas, mas uma pessoa que é programadora informática.
Sim.
Para quem ninguém. O outcome do trabalho é o programa que
Sim,
está a desenvolver.
É a programação.
Não interessa o corpo. As pessoas não o valorizam pelo corpo.
Não.
E portanto há uma maior pressão nestes meios.
Interessante, falaste há pouco sobre o lado dos homens homossexuais que passam por isso. E eu acho que também tem muito a ver com. Eu não sei se já leste um livro que se chama The Velvet Rage.
Ainda não.
The Velvet Rage é escrito por uma pessoa chamada Alan Downes, que é, se me engano, ou psiquiatra ou psicólogo, não sei que são coisas diferentes, mas ele é um dos dois. E ele descreve que há vários. Chama-se basicamente Growing Up Gay in a Straight Man's World. E é sobre esta ideia de que tu passas por várias fases do teu coming out e da tua autenticidade. E uma das fases, a segunda, que é tu já contaste às pessoas que és homossexual, as pessoas já sabem quem tu és, mas depois. Tentas ascender a um sítio quase de perfeição. És o que ganha mais, o teu trabalho mais incrível, a tua vida é perfeita. Eu acho que há muitas pessoas que no seu caminho para chegar a uma terceira fase, que é eu sou quem sou, isto é o que eu sou e tudo bem, estão ali numa zona em que sempre atrás de corrigir uma ferida essencial qualquer na sociedade, não se serem aceitos, terem sido de alguma forma. Muitas pessoas têm contextos muito difíceis, não é?
Claro,
do seu crescimento,
claro.
E procuram quase o seu corpo é uma afirmação social.
Sim.
E portanto há uma esmagadora maioria, e isso conheço também muitos casos, pessoas que sofrem imenso porque não têm os corpos perfeitos. Eu já vivi isso, não é? Tipo, basta-me olhar, abrir o Instagram, quer dizer, não tenho dominados até à testa. E eu acho que esta promoção, e voltando ao lado das redes sociais, que eu acho que é importante trazer para esta conversa, que é a importância do que publicamos, a importância do que vemos. Porque aquilo que nós vemos, eu trago sempre esta história da Carminho, da fadista, que teve cá no programa e contou isto, que é, ela disse, eu não vejo o Instagram. Eu não quero saber do Instagram. Eu acho que ela tem Instagram, já falava de Instagram, mas ela não vê muito. Porque ela diz que aquilo, no fundo, é entop um bocadinho de imagens. E há muitas pessoas assim, cada vez mais. Tenho amigos que até apagam tudo, etc. Portanto, eu perguntava-te se há coisas para os pais que estão a ouvir e para as pessoas que estão, se calhar, preocupadas e começam a notar que têm determinados comportamentos, comem menos, estão mais obcecados com a imagem, passam a vida no ginásio, estão sempre a olhar para o espelho. Se há pequenos gatilhos aos quais devemos ter atenção.
Sim, mas vou agarrar até uma coisa que estavas a falar.
Foi um longo preâmbulo, mas sim.
Sim, mas ou seja, a parte de quando dizias dos homens homossexuais, portanto dos gays, imagina, uma pessoa que nasce.
Não são todos, atenção.
Não são todos, mas isso tem a ver com a genética de base e com as pressões sociais. Uma pessoa que já tenha genes, inclusive, por exemplo, os genes de anorexia, alguns são partilhados pela esquizofrenia. Daí haver uma alteração da imagem corporal. Ou seja, há uma percepção irrealista do que a pessoa realmente é. Ela vê-se ao espelho e reconhece como gorda, apesar de objetivamente estar magra.
Sim, pesar 30 quilos.
Tal e qual. Portanto, ou seja, aí há genes mesmo em comum entre as duas patologias e também há genes em comum com a obesidade. O fator de risco para uma coisa que se chama síndrome metabólico, que é um pluralismo de sintomas e de condições onde está associado o peso elevado. E portanto os genes são partilhados e alguns estão desligados, por exemplo na anorexia, onde a pessoa consegue ter um peso baixo, e estão ligados no binge eating e na bulimia nervosa, onde a pessoa até geralmente tem um excesso de peso. Quando tu dizias, por causa da questão até do coming out e assim, o que se verifica é a pressão sobre as pessoas que são homossexuais e que, infelizmente, vivemos numa sociedade muito heteronormativa, onde a pessoa ter de dizer que é homossexual é ir contra a corrente.
Sim.
E, portanto, isso causa um enorme sofrimento psicológico. Que o sofrimento está baseado na sociedade e não na pessoa. Mas esta pessoa, tendo genes para ter uma anorexia nervosa ou uma bulimia nervosa, e perante este contexto social, pode vir a desenvolver porque tem um ambiente inóspito que outras, sim, pessoas não têm. Uma pessoa que já tem o gene, mas que não tem esse problema.
Não tem esse fator de fricção.
Não tem esse fator de fricção. Uhum. Isto não é um problema. A pessoa que tem genes para ter uma doença de comportamento alimentar e tem um problema social criado pela sociedade e que lhe causa sofrimento, daí que quando se diz as pessoas com homossexualidade têm mais prevalência de doenças mentais, sim, mas a culpa não é deles, a culpa, uhum, é da sociedade, porque se a sociedade, sim, aceitasse, eles já vão ter esse problema, uhum, não é? Portanto, tanto que inclusive a homossexualidade chegou a ser um diagnóstico porque era considerado desviante na DSM, que é o,
sim, sim,
DSM-3 é uma bíblia de diagnósticos de psiquiatria feita pela Associação Americana de Psiquiatria. E eles em 1980 consideravam que era uma doença.
80,
não é assim há tanto tempo.
Em Portugal 80. Era crime até 85, se não estou em erro.
Era isso que eu ia dizer, ou seja,
87,
já foi
85,
doença,
sim,
e já foi crime.
Uhum.
E na verdade não é nada. É uma variante do normal.
Sim.
Pronto, é uma normalidade. Agora, esta pressão que existe sobre essas pessoas faz com que, quando vamos ver os dados estatísticos, há uma maior prevalência de anorexia em homens homossexuais. Pois,
claro,
vivem uma pressão que as outras pessoas não têm.
Além de que 40 anos ou 40 tal anos não é nada, não é? Não tem, em tempo histórico é zero, não é?
É nada.
E não
respondi ao resto
das redes sociais,
e dos gatilhos. O que geralmente acontece é haver uma ligeira mudança. Ou seja, uma rapariga que era boa aluna e que andava na natação com as amigas e deixa de ir à natação porque não quer mostrar o corpo. Ou as notas começam a decair. Ou andava nos escuteiros e era o sábado à tarde e deixou de ir aos escuteiros e diz, agora não quero ir acampar porque estou doente. Ou começa a inventar assim umas desculpas. Portanto, começa a retrair-se socialmente. As pessoas com anorexia nervosa retraem-se da sociedade, fecham-se sobre si próprios, concentram a vida toda e, ou seja, assumindo a esfera mental, 80 a 90% está centrada nos alimentos e concentram-se
não sobra nada,
na comida,
não, é?
Não sobra nada. Uma coisa que às vezes também começa a acontecer é que começam a cozinhar para a família. Não sei se tens essa percepção. Começam, agora descobri uma receita ótima de um cheesecake, vou fazer este sábado para todos. Pois faz, toda a gente come. Então tu não comes. Não, eu comi quando estava a fazer.
Uhum.
Que não comeu, não é?
Sim.
Ou seja, é uma maneira de lidar com a comida sem ter que comer.
E desfocar a atenção para outro lado.
Não, uhum. E é uma maneira também de facto de contactar com a comida. Ou seja, lá no fundo há um lado saudável que é a pressão para estarmos vivos, que é a pressão para comermos, não é?
Uhum.
Comermos, dormirmos, são coisas vitais. E já que não vai comer, cozinha. Então cheira a comida, corta as coisas, e aquilo é uma maneira de contactar com os alimentos, uhum, sem ter o lado negativo, na ótica da pessoa com anorexia, sim, de que o peso vai aumentar.
Eu acho também uma coisa importante dizer, é muito importante celebrar as vitórias, não é? Por exemplo, alguém comer um gelado é um grande acontecimento, não é? Alguém
com uma anorexia.
Com anorexia.
Sim, sim,
na,
sim,
vida,
sim,
também. É sempre, eu acho, uma celebração.
Acho que até era uma campanha de Olá, comem-se gelados por tudo e por nada.
Era.
Que,
sim, sim.
É mais ou menos isso.
Mas acho que essas vitórias têm que ser celebradas. Alguém que foi jantar fora e conseguiu comer uma coisa com uma dose normal, não é? Essas coisas são importantes de.
Porque tem a ver até com um mecanismo. É? Há várias linhas psicoterapêuticas. Uhum. Há pouco até falavas também da família, depois já podemos falar sobre isso. Uma das terapias que está aprovada é a terapia cognitivo-comportamental, que é baseada precisamente nisso, uhum, em premiar comportamentos positivos e punir comportamentos negativos. Mas geralmente a punição deve ser, e o premiar deve ser intrínseco, não é? Se não comeres, não podes ir ao acampamento,
uhum,
se não comeres, não vais ao concerto que querias ir da Taylor Swift. Não pode ser isso. Vai ao concerto da Taylor Swift e quando estão lá, que ela até está tranquila e bem disposta, uhum, come um gelado. E depois nós dizemos isto: olha, hoje foste ao concerto e comeste um gelado, já viste? A diferença enorme que fez, faça o que tu fazias previamente.
Sim.
E portanto reforçar. E também de dar o feedback de que a pessoa, o pai, a mãe, o irmão, o amigo, o namorado, está chateado com a doença, não é com a doente.
Sim.
E provavelmente porque as pessoas, como a mente é indissociável do eu, nós, quando estamos deprimidos, achamos eu sou miserável, não é? Eu tenho um sintoma que me está a fazer sentir miserável.
Uhum.
E, portanto, neste contexto, é importante os pais dizerem: quando eu ralho contigo à mesa, porque tu só comes uma colher, eu não estou a ralhar contigo. Eu estou a ralhar com a doença que está a fazer só comer uma colher. E isto é porque eu gosto muito de ti, porque era muito mais fácil para mim não querer saber, deixar-te, uhum, aí. Mas qualquer pai, ou qualquer irmão, ou qualquer pessoa, é muito mais fácil não se preocupar.
Sim.
Deixa estar, não queres comer? Ok, pronto, fica aí num canto, faz a tua, uhum, vida, não queres saber. Isto é muito mais, muito menos disruptivo.
Claro.
Ter que ir lá, cozinhar, comprar a comida,
acompanhar,
fazer a vapor, não usar o azeite, é muito mais trabalhoso. E é uma prova de amor,
uhum,
para com a pessoa. E quando a pessoa diz, não, mas come lá mais um bocadinho, a ideia é contrariar a doença, não é contrariar a pessoa, não é contrariar o doente.
Uhum. É importante, então, obrigado por teres dito isso. Eu acho que há também uma coisa que é importante de salientar, outra, que é pode-se morrer estas perturbações, mas pode-se sobreviver e ter vidas estáveis, cheias, com coisas boas. Pode-se mais tarde engravidar, pode-se mais tarde ter vidas completamente normais. E eu acho que é importante esses dois reversos da medalha, que é o tratamento é fundamental. Há pessoas que são internadas, por exemplo, em Santa Maria, que é de resto muito conceituado neste universo. Os internamentos salvam mesmo vidas.
Salvam mesmo vidas e nem todas as pessoas precisam ficar internadas. A maioria das pessoas não ficam internadas. Nós não temos assim tantas camas para internar doenças de comportamento alimentar. Uhum. É uma percentagem muito, muito pequena. Tipo, não te consigo dizer dados concretos, mas acho que é tipo 3 a 5% das pessoas que têm anorexias nervosas é que acabam por ficar internadas. Uhum. Porque o tratamento é basicamente comer e alterar comportamentos. Uhum. O melhor sítio é em casa, não é no internamento. O internamento é o último recurso quando a pessoa já tentou em casa, está a criar um grande desconforto na família. A família, sim, já anda para lá a discutir por todo
o corpo
lado.
O corpo pode começar a falhar, não é?
Exato, podem começar a desmaiar, a começar a tropeçar e correm risco de serem atropeladas.
Ou o perigo do ritmo cardíaco também, não é?
Tal e qual. Portanto, uhum, é o último recurso, não é obrigatório. E até o ideal é que não se internem pessoas. A maioria das pessoas que eu sigo com anorexia nervosa nunca são internadas. E uhum, esse é o objetivo, é que o tratamento seja em casa. Às vezes, de facto, há uma grande renitência a aumentar as gramas e o aporte calórico. E portanto, no internamento há um controle também. A pessoa come, não sai dali, não anda a passear, não anda a subir escadas, não se oferece para ir ao supermercado e traz 4 pacotes, uhum, de leite para fazer peso. Portanto, uhum, as pessoas depois também arranjam estratégias para emagrecer, não é? Ou levantam-se às 3 da manhã e vão fazer flexões.
Tinha uma amiga com quem eu andei na escola em Inglaterra, que um dos seus exercícios, nós tínhamos de fazer exercícios teatros sobre as nossas vidas, e um delas era o que é que ela fazia antes das pesagens. E eram coisas absurdas só para... Não vou agora dar ideias, sim, mas eram coisas extraordinárias para conseguir de repente ter um bocadinho, ter mais umas gramas nesta coisa do eu vou passar aqui este nível mínimo que eu preciso. E portanto, também não há quase para uma pessoa compenetrada e tão eu acho que isso deves saber isso melhor que eu, não é? Que é estes perfis de pessoas que são super focados, uhum, ou focadas em conseguir ter esta doença, porque é um full-time job, não é? Tipo, a vida destas pessoas é. E esse, controlar e esse é um a maneira como sobrevivem, não é?
E esse é um dos maiores problemas, é que isto é uma doença também social, quando te dá pouco tem a ver com. É uma doença da família. Sim. Claro que é. Ter um filho, dois filhos, três filhos, uma pessoa em casa que deixe de comer é uma coisa pervasiva na interação.
É um abismo.
Família.
É um abismo muito complicado.
E a pessoa começa a se sentir culpada disto. Mas o que é que eu fiz de errado? Onde é que eu estou aqui a errar? Não é? O que é que quer dizer? Há comida em casa, há comida no frigorífico, eu cozinhei, isto tem bom aspecto, uhum, e agora porque pus um pingo de azeite não se pode comer, não é? Ou seja, isto cria um sentimento também de culpa na família. Sim. E essas pessoas que quando começam a controlar, é o que já tínhamos dito, começam a controlar a comida, que começam a sentir-se muito. A palavra empoderado não é bem o que não seria a melhor, mas sentem um sentimento de auto aperfeiçoamento. E de alcançar algo que ninguém alcança, de controlar a comida.
Sim.
Entram num registro
de glorificação deste desastre, não é?
E começam a isolar-se todas as pessoas. E aí entra a segunda parte. Muitas vezes há sintomas depressivos, sintomas ansiosos associados, deixam de conseguir ir às aulas, deixam de conseguir ir ao trabalho, começam a faltar a compromissos familiares, a eventos de amigos.
E não querem estar sob o olhar dos outros, não é?
E portanto a doença que até era para melhorar a interação social, porque eventualmente aquilo ia trazer coisas boas. Portanto, quando dizia há pouco, se emagreces 5 kg, tens o papel.
Sim, sim, sim.
Acabou por ser
os
uma coisa.
Os benefícios colaterais que não existem.
Nenhum. E só há malefícios colaterais.
Sim. Sim.
Esse é o grande problema.
Tu tens muitas histórias que depois acabam por ser luminosas?
A maioria acabam por ser luminosas.
Sim, é importante dizer.
Não, eu sou. És
um otimista.
Sou um otimista, mas é uma doença que, de facto, a maioria recupera. Claro que lá um bocado falavas da morte. Ou seja, há alguns casos de pessoas que nós conhecemos e seguimos até lá no Santa Maria, que faleceram, porque já chegaram muito tarde, já tinham uma idade muito avançada.
45 anos, por exemplo.
Sim,
né?
Com uma anorexia não diagnosticada há 15 anos, portanto, isso pode acontecer. E é o grande risco, é uma doença das doenças psiquiátricas que mais mata. Uhum. Habitualmente não morrem de ansiedade, mas se não se alimentarem, morrem, podem morrer, não é? Pronto, se tiverem outra condição médica associada ou assim, isso pode acontecer e é o que nós queremos evitar. Agora, a maioria vem à consulta, parte-se ali um bocado de pedra no início, desconstrói-se um bocado esta crença de não, mas se eu tivesse 39 quilos é que a vida melhorava. Uhum. Então dá-me um exemplo, uma pessoa com 39 quilos cuja vida melhorou radicalmente quando passou a ter 39 quilos. Mas não é bem assim, então mas o que é que mudava? Eu ia me sentir melhor. Melhor em quê? Porque consegui alcançar um peso baixo. E porquê é que isso é melhor? O que é que isso é melhor? Diz-me, ah, porque assim consigo controlar. E porquê é que tu queres controlar isso? Já viste, estamos aqui numa consulta, estão aqui os teus pais, estão aqui os teus irmãos, o teu professor está preocupado, está toda a gente preocupada. Se, achas que as pessoas estão preocupadas sem razão? E depois há aquele lado ambivalente, que é a tal história da vinha e do anjinho. E é isto que nós temos que ir desconstruindo em consulta. E depois o peso vai começando a aumentar. Faz também um plano alimentar que permita, dentro do conforto e das preferências da pessoa, ir aumentando as calorias que a pessoa vai ingerindo. E progressivamente as coisas melhoram. E as pessoas têm alta da consulta, melhoram e ficam bem.
Ficam bem. Tu agora és pai, não é?
Sim.
Há quanto tempo é que és pai?
Há quase 11 meses.
11 meses. Isto é uma vida já, não é?
Já é quase uma vida. É um ano completamente atípico.
Que imagino. Tu pensas nisso agora que estás a criar uma pessoa, não é? Este lado da alimentação. Também eu acho que imagino que seja também desde muito pequeninos, não é? Que a nossa relação com a comida, há crianças que odeiam comer, não querem comer, são forçadas a comer, obviamente não é a mesma coisa, mas pensas nisso na maneira como é que vais
penso nisso
comatar acho... esses potenciais gatilhos? Posso dizer, pode haver,
ou seja, é sempre posso uma aflição. Ou seja, um filho, nós queremos fazer o melhor. Acho que não há nenhum pai queira fazer o pior para os filhos. Toda a gente quer fazer o melhor,
claro.
E geralmente temos é só one shot, só temos uma hipótese. Não é? A pessoa só vai ter 11 meses de uma determinada altura, só vai ter 2 anos de uma determinada altura, e portanto, em cada um dos momentos é uma tentativa e erro do que achamos que é o melhor.
E os psiquiatras também são pessoas, não é? Também cometem erros.
Claro,
também.
Cometem erros. Agora, há coisas que nós podemos fazer. Há muitas dessas coisas do baby led weaning, que é
agarrarem nas coisas e tirarem-nos contra a parede.
Tal e qual.
A textura do bróculo.
É isso, ou seja, a pessoa perceber que há texturas diferentes, sabores diferentes, porque uma das coisas que acontece muito no geral é as pessoas chegarem aos 15, 16, 20 anos, não comem verdes, não comem sopa, só comem coisas estaladiças, e portanto, se desde bebezinho a pessoa tiver contacto com os vários alimentos na forma mais primitiva possível, sem serem todas em sacos de plásticos, batatas fritas e assim, isto diminui a probabilidade da pessoa, claro, ter como eu dizia, comportamentos desadaptativos alimentares são um fator de risco para vir a ter uma doença de comportamento alimentar. E portanto, a ideia é que a relação com a comida seja o melhor possível. Também com os bebés, comemos ao pé deles. Numa fase inicial não, que ainda estão a mamar e fazem biberon. Mas quando começam a comer, é muito bom eles estarem sentados ao pé de nós. Nós darmos uma colher e eles tentarem comer o mesmo que nós comemos. Nós se calhar alterarmos um bocadinho a nossa alimentação para ser mais parecida com a dos bebés. Para estarmos todos a comer o mesmo. Para eles sentirem que faz parte da família.
Toda a gente come brócolos, toda a gente come abóbora.
Tal e qual. E eu acho que com este movimento que tem sido feito agora nas crianças, acho que daqui a 20, 30 anos, ninguém vai olhar para os brócolos como se fosse uma coisa má.
Sim. Chega de maltratar os brócolos.
Chega de maltratar, ou os espinafres.
Olha,
assim,
alguma coisa que queiras, alguma nota que queiras deixar sobre as pessoas que se calhar ou estão a atravessar este processo nas suas famílias neste momento e que estão meio perdidas, ou alguma coisa que nós não tínhamos tocado? Nós estamos já a acabar a conversa. Já falámos de muitas coisas, mas há alguma coisa em particular que achas importante?
Acho que
focar.
Sim, ou seja, primeiro que tudo, estarem lá, assumindo mais também para os pais eventualmente, estarem atentos aos vossos filhos. Se as coisas mudaram, se eles começaram a vir mais tarde para casa do que vinham porque podem ter ido vomitar ou assim, se começaram a levantar-se antes da refeição, se começaram a isolar-se dos amigos ou mudar de grupo de amigos, se estão mais tristes ou mais isolados, estarem atentos, não só com esse comportamento alimentar, no geral. E quem diz filhos diz namorados, amigos, colegas. E quando isso surgir, perguntarem, mas de uma forma construtiva, porque a pessoa, se tiver um quadro de anorexia nervosa, vai entrar em defesa e vai se afastar, e perdemos a hipótese de os ajudar.
É tal hostilidade, tu falavas.
É tal hostilidade, ou seja, então agora eu tenho aqui uma coisa que eu consegui tão bem, esta pessoa está-me a dizer que não posso fazer isto. Uhum. Não, quem é ele para me dizer isto? Pronto. E portanto, primeiro que tudo, identificar. E quando identificam, e se acharem que isso é um problema, ou que podem estar numa doença comportamental, num quadro depressivo, num quadro de ansioso, reportar primeiro que tudo aos médicos de família. Sabemos que nem todas as pessoas têm médico de família, mas mesmo a maior parte dos centros de saúde tem atendimentos abertos, onde as pessoas podem inscrever pontualmente. Às vezes é difícil, de facto, conseguir consulta, mas esses médicos podem referenciar para consultas de comportamento alimentar. Também há em contexto privado, mas em termos de público, do SNS, o Santa Maria não tem não tem área de referência. Ou seja, qualquer pessoa pode vir do Algarve e ser seguida em Santa Maria, pode morar nos Açores e ser seguida no Santa Maria, pode morar em Mirandela e ser seguido no Santa Maria em comportamento alimentar. Claro que logisticamente implica vir mais vezes a Lisboa, não é assim a coisa mais fácil, mas também há serviços de comportamento alimentar no Porto e em Coimbra. Mas falando daquele em que eu trabalho, nós não temos uma área de abrangência restrita, portanto qualquer pessoa pode ser referenciada. Temos uma restrição etária, só a partir dos 13 anos, no Santa Maria, antes de 13 anos são seguidos pela pedopsiquiatria, que é a psiquiatria da infância e da adolescência, e portanto terão de ser vistos nesse contexto, podem recorrer ao pediatra para encaminhar, e no fundo qualquer pessoa, qualquer médico pode referenciar, e no cúmulo qualquer pessoa pode referenciar. Se acharem que é preciso, enviem um e-mail para o Santa Maria para referenciar, porque nós queremos é chegar o mais cedo possível, quando os sintomas são ainda muito inaugurais e onde a taxa de sucesso é muito maior e provavelmente remitem menos tempo. Uhum. Versus deixar o quadro arrastar-se, a pessoa tapar o sol com a peneira, não olhar, dizer: ah, não, ela agora não come, é uma fase, isto é uma fase, isto na adolescência, sabes como é que é, estas miúdas agora. Uhum. Não, se é diferente das amigas, é porque de facto, se calhar, tudo que é muito diferente, se calhar é mesmo doença.
Eu li uma declaração também que tu dizias, acho que foi na tua entrevista ao Fumaça, que não é raro ter uma doente que segue no Instagram uma outra doente que também tenho em consulta e que diz que gostava de ser como ela. E eu vi no outro dia uma miúda qualquer, deve ter para aí 11 anos, 12 anos no Instagram. Obviamente anorética. E toda a gente deve dar-lhe os parabéns, que ela era tão bonita.
Tal e qual.
E eu pensei,
é esta glorificação que...
Como é que isto, como é que isto pode acontecer, não é?
Porque, mas também posso ir sim. Como é que isto é tão permitido? Mas também às vezes há um lado oposto. Às vezes há tal, ou seja, as campanhas publicitárias. Uhum. Dos odorizantes, dos biquínis, da roupa interior, etc., promoveu durante muitos anos pessoas muito magras. E agora começou a aceitar-se pessoas, como dizem, todos os corpos, não é? Todos os tipos de corpos.
Sim, corpos reais.
Corpos reais, reais, reais.
O que é isso que quer dizer? Claro,
reais,
exato.
São todos. Uhum. O que é um corpo de verão? Um corpo de verão é um corpo que estava no inverno e foi para o verão, sim, para a praia. É o mesmo corpo. Uhum. Não é? O corpo não
corpo
muda.
Corpo pronto para a praia.
É isso. Sim, ou seja, sim. E de facto é bom que haja uma normalização, mas também, e uma ressalva importante, não cair no extremo do oposto, que é: ah, não, eu sou. Que também há uma glorificação, em algumas páginas, glorificação da gordura. Uhum. Ah, não, eu tenho excesso de peso e é assim que eu sou e ninguém tem nada que falar sobre isso.
Sim.
Não, a obesidade também é uma doença e é um flagelo maior do que a anorexia. A uhum. taxa de obesidade infantil em Portugal é enorme, apesar de não ser dos países mais altos a nível mundial, mas é enorme e isso também tem muito, muito impacto negativo. E não é incomum pessoas com excesso de peso virem desenvolver uma anorexia nervosa, porque sofrem bullying aos 8, 9 anos e depois começam a perder peso, começam a receber esses feedbacks positivos. Essa rapariga de 11 anos começa a dizer: ah, estás tão bem, mais uhum. magrinha, estás muito mais gira, etc. E eles acham: bem, se eu tenho este comportamento alimentar e as pessoas dão um reforço positivo, eu vou manter este comportamento alimentar. E depois poderão entrar num quadro anorexia nervosa onde é mais difícil depois de sair.
Pois,
não é?
Claro, até porque tens o reforço de uma massa anónima que te diz: não, mas estás ótima.
Claro. Claro, claro, continua, mete mais receitas. Como é que sim, fazes sim, para sim. perder peso? Qual é o ginásio que vais? Quem é o teu PT? Isto é uma promoção de uma...
Claro.
Que de facto é muito perigoso.
Tiago, muito obrigado. Há uma última pergunta deste programa, que é: o que é que tens debaixo da língua? Não sei se és alguma coisa. Coisas que não dizes.
Coisas que não digo. Não sei. Coisas assim que não digo.
Ou coisas que gostavas que as pessoas dissessem mais? Há alguma coisa que tenhas debaixo da língua, sei lá, sobre este tema, sobre a medicina em Portugal?
acho que as pessoas às vezes estão a entrar se calhar um bocadinho num lado mais oposto, estão a entrar numa mercantilização da medicina com o propagar ou com o difundir dos seguros de saúde. As pessoas já só vão aos médicos individualistas e, portanto, se têm uma dor de barriga, vão ao gastroenterologista. E se têm uma uhum. infecção respiratória, vão ao pneumologista. E se têm um problema no pé, vão logo ao ortopedista. E se calhar não temos especialistas de todas as subespecialidades. E acho que é um movimento importante cada vez mais, mesmo também até na psiquiatria. Nem todas as pessoas têm que ir ao psiquiatra. Uhum. E aquela normativa que se diz: ah, tu, a psicoterapia faz bem a toda a gente. Todas as pessoas que eu conheço dizem que fizeram imenso bem e, portanto, tu também devias ir. Não sei se devias ir. É uma uhum. terapia. Fazes uma terapia a quem tem uma doença ou uma perturbação. As pessoas, no geral, não precisam de terapia. Não, ninguém dá a dizer à fisioterapia. Toda a gente devia ter um fisioterapeuta. Não sei se devia ter, não é? Só quem tem problemas musculares.
Tens esta ideia de que toda a gente vira à terapia, na tua opinião, não?
Na minha opinião, não. Na minha opinião, não. Até porque há pessoas que vão à terapia apenas para reforçar as ideias que já têm.
Portanto, mas depois também depende dos terapeutas que encontram.
Também depende dos terapeutas. Mas como
eu gosto dos que confrontam. Mas há pessoas que não, gostam nada disso.
Mas é expectável que um terapeuta tenha uma coisa chamada escuta ativa. Uhum. Ou seja, ouvir o que de facto a pessoa está a dar esse feedback e construir a partir daí. E muitas vezes há só um reforço dos comportamentos ou um reforço das ideias que existem. A pessoa diz que anda há imensos anos na terapia e nós não vemos, a pessoa não se apercebe que há uma mudança. Então não é uma terapia, não é? Uhum. A terapia pressupõe mudança. E portanto, acho que às vezes pode haver uma inundação, quer dos psiquiatras, dos psicólogos, etc., quando na verdade às vezes chegava a ir ao médico de família e o médico de família fazia um diagnóstico diferencial e depois dizer: ok, concordo, devia ir ao psiquiatra ou ao psicólogo. Uhum. Os médicos de família fazem estágio em psiquiatria durante o internado da MGF, são eles que devem, os cuidados de saúde primários é onde se deve seguir a maior parte das doenças psiquiátricas não graves, uma primeira depressão, uhum. um primeiro quadro de ansiedade, etc., e são eles que conseguem depois referenciar para estes cuidados terciários, e que felizmente o SNS ainda vai tendo e que espero que não deixe de ter. E portanto, se calhar,
temos que lutar para que não deixe de ter, não é?
Temos que lutar para que não deixe de ter.
Para não haver a comercialização total da medicina, era bom que não. Tiago, muito obrigado.
Nada.
Obrigado por teres vindo.
O gosto foi meu.
Basta Língua, volta para a semana com mais conversas. À quinta-feira, sempre um novo podcast. Se tiver sugestões de convidados, é muito simples. Envie-me um e-mail e nós depois falamos sobre isso. Adeus, até para a semana.
Debaixo da Língua.
É possível recuperar. Temos é de fazer todos por isso. Obrigado por ouvir o Debaixo da Língua. Já sabe, na próxima semana há novo episódio, quinta-feira, desta vez com Lena D'Água, o mito, a lenda. Vamos conversar sobre o novo álbum e o concerto que está a chegar. Já sabe, radiocomercial.pt para ouvir todos os episódios do Debaixo da Língua ou nas aplicações de podcast. Até para a semana. O Debaixo da Língua é produzido pela Margarida Gonçalves, sonoplastia de Mário Rui, e eu sou o Rui Maria Pego. Até para a semana.
Debaixo da Língua.